E embora a questão ambiental e o agronegócio sejam dois assuntos que caminhem juntos no Brasil, a gente sabe que nos últimos dias também, embora já seja um assunto bem debatido, nos últimos dias, nas últimas semanas, a questão do desmatamento versus o agronegócio ou em função do agronegócio ganhou muito destaque na mídia internacional. Os debates se aqueceram. E esse assunto virou notícia também na imprensa nacional. Na grande mídia já se debate qual será o desafio do agronegócio, quais serão as medidas necessárias para a gente retomar esse debate de forma bastante clara e objetiva, com informações realmente reais, e isso vem ganhando peso nos últimos dias. Para a gente entender um pouco mais de como a gente vai ter que fazer esse debate, de como essas informações vão ter que chegar até deixar a mídia especializada e partir para a grande mídia, a gente convidou a doutora Samanta Pineda, especialista em direito ambiental, para começar a semana conosco aqui na nossa programação do Notícias Agrícolas, para a gente já entender quais serão os próximos rumos das discussões, os caminhos que a gente tem que tomar e as informações que a gente tem que fornecer. Não é isso, doutora Samanta? Muito bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Para nós é um prazer tê-la conosco.
O prazer é meu, bom dia a todos. E vamos começar a semana quente, né, Daniela? Falando exatamente disso que está pegando principalmente no noticiário internacional. E temos aí fresquinhos os dados do desmatamento da Amazônia, que aumentaram. Focos de incêndio nunca foram tão grandes quanto esse ano. Desde 2007 não se via esse aumento. Então, a que se deve isso? Explicar isso lá fora vai ser um grande desafio, viu, Daniela?
Exatamente. Doutora Samanta, é interessante a gente observar tudo isso sendo atribuído ao agronegócio, né? Mais uma vez a gente ter que explicar que as coisas não são exatamente assim, no momento onde o Ministério da Agricultura, inclusive, tem feito um trabalho bastante intenso de realmente mostrar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, né? Por isso, porque, doutora Samanta, que a gente voltou a ter essa associação tão forte do desmatamento, das queimadas, dos focos de incêndio novamente ligados ao agronegócio brasileiro. O que que motivou essas discussões voltarem dessa forma nessas últimas semanas?
Olha, para mim não há muita. Não tem como a gente disfarçar o interesse comercial aí envolvido. Certamente o Brasil está em franca negociação com a União Europeia, está abrindo mercados. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem sido assim, essencial nessas negociações e tem tido muito êxito. Muitos mercados que estavam para abrir para o Brasil há muitos anos, ela conseguiu fazer com que esses mercados se abrissem. Então, fora todos os países para os quais o Brasil vende, dentro desses países tinham produtos que o Brasil não exportava. E hoje o Brasil está dentro dos mercados em que ele já estava com um ou dois produtos, abrindo para cinco, seis produtos. Isso assusta a comunidade internacional, certamente, mas não dá para a gente cobrir o sol com a peneira. Temos problemas, sim. Tivemos, como falei, aumento no desmatamento da Amazônia. Existem focos de incêndio em números, né, alarmantes, e a gente precisa fazer esse mix para entender. A comunidade internacional pega essa fragilidade e joga dentro de um mercado que não deveria estar. Que, na verdade, como você mesma falou, os esforços do Ministério da Agricultura têm sido, eu diria até que inéditos. Nós tivemos pela primeira vez um plano safra que deu linhas de financiamento para a sustentabilidade. Aumentou em 400 milhões de reais a linha para a agricultura de baixo carbono, colocou uma linha para florestas, ou seja, para aquele que fez o seu cadastro ambiental rural e o produtor que tem algum passivo ambiental possa se adequar à legislação, refazer suas reservas legais, refazer suas APPs. Existe dentro do Plano Safra linhas para isso. Então, de fato, é um mix que eu acho que acontece para a comunidade internacional, que convém a eles, com certeza. Mas a gente precisa também olhar para dentro e corrigir os pequenos problemas que a gente está enfrentando aí, viu?
Quando a gente olha, doutora Samanta, para esses problemas e para esses números que são alarmantes e que pesam muito, principalmente na imprensa internacional, aqui a gente atribui esse aumento do desmatamento, essa questão dos, né, esses números alarmantes dos focos de incêndio. Aqui a gente atribui isso porque a gente sabe que não é a produção de alimentos essencialmente. Aqui a gente pode atribuir isso.
É, eu acho importante deixar claro por que não é o produtor. Falar, ah, não é o produtor, mas é sim. Deixar claro para quem nos ouve de que aquele produtor que tiver um desmatamento ilegal, que tiver um fogo ilegal na sua propriedade, além da multa do órgão ambiental, além de uma ação civil pública para repor o dano por parte do Ministério Público, além de uma ação criminal, porque um dano ao meio ambiente dá 3 processos. Ele vai ter a propriedade embargada, não pode vender o seu produto. Então, não interessa ao produtor rural o desmatamento ilegal, não interessa ao produtor rural o fogo na sua propriedade. A gente atribui isso, Daniela, principalmente à falta de regularização fundiária que existe no norte do país. A gente vem batendo muito nisso, porque, infelizmente, nós tivemos a medida provisória 910, onde o governo propôs uma regularização fundiária menos burocrática, usando a tecnologia que já existe. Né, para não ter que fazer a vistoria das áreas pessoalmente, mas poder fazer isso por remotamente, né, com drones e com sensoriamento remoto. Mas o mesmo grupo que defende o meio ambiente, que critica o Brasil, são brasileiros que criticam o Brasil lá fora por falta de cuidado do seu meio ambiente, foram contra essas medidas de regularização fundiária menos burocráticas. Então a gente precisa sim avançar e ter um pulso. E até uma consciência do Congresso Nacional para votar medidas de regularização fundiária. Eu acho que esse é o principal ponto. Terra de ninguém é fácil desmatar, é fácil pôr fogo, né? Se tiver alguém
Sim.
cuidando, fica mais difícil. É, e o segundo ponto é falta de alternativa econômica para essas pessoas que estão lá. Então, não são produtores, mas às vezes são garimpeiros ilegais, são vendedores ilegais de madeira, são grileiros. É um caso criminal, mas de pessoas que não têm alternativa econômica.
Essa dissociação é muito importante que seja feita e refeita quantas vezes necessárias, né, doutora Samanta? De que o produtor rural não é um criminoso ambiental. Né? Ainda se faz essa associação tão irresponsável. A gente precisa começar a trabalhar com esse confronto de números de informações para que a gente tenha essa dissociação, né?
É, e a gente precisa também, Daniela, eu acho que é um movimento importante, necessário no Brasil, ter a consciência dos brasileiros. Nós temos uma classe artística que, durante essa pandemia, suspendeu seus espetáculos, suspendeu shows, suspendeu suas turnês, e eles estão olhando para dentro do Brasil. E muitos deles pegaram a questão ambiental como bandeira, eu acho sensacional. O Brasil realmente é um Brasil sustentável, nós temos proteção de áreas de preservação permanente, que são áreas super importantes, nascentes, margem de rio. Só que estes, muitas vezes, são usados por ONGs, às vezes internacionais, ou interesses internacionais, para fazer a imagem do produtor rural estar associada a esse desmatamento. Quando não é verdade, quando a gente que trabalha com isso sabe que o produtor rural não, a ele não interessa. Nem o desmate, nem o fogo. Então, a gente precisa fazer uma campanha forte, explicando o óbvio, né? Dizendo, olha, para ele não interessa porque ele não consegue vender o que ele planta, o que ele cria nessa área. Nós temos vários movimentos, os frigoríficos não compram boi de áreas desmatadas ilegalmente. Nós
Exato.
temos aí a moratória da soja e outros movimentos que não compram produtos de áreas desmatadas ilegalmente. Então, é preciso que se faça, né? Como você disse, quantas vezes forem necessárias a gente repetir, que não interessa ao produtor e que esse movimento de queimadas e de desmatamento ilegal é realmente de pessoas que não estão ligadas à venda de produção.
Doutora Samanta, a senhora citou essa questão dessa necessidade de votarmos as medidas de regularização fundiária. Em que pé está isso? Como é que as coisas caminham para que essas medidas sejam votadas?
Bem, nós tivemos a medida provisória 910, que teve a sua votação como medida provisória,
Isso.
né? A medida provisória vale 60 dias e depois prorrogável por mais 60, e acabou vencendo esse prazo. No vencimento do prazo, a medida provisória foi convertida em projeto de lei e foi votado um regime de urgência para votação desse projeto de lei. Ele não tem validade como a medida provisória, mas ele está num regime de urgência. E aí era um compromisso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar essa pauta em votação, de discutir esse projeto, ele mesmo identificando a urgência, a necessidade de regularização fundiária no Brasil. Hoje o PL continua lá em regime de urgência, Não existe previsibilidade de pauta para essa votação. Já há um acordo de líderes para que haja essa votação, mas o problema, Daniela, está no tamanho da área. O governo propôs com 15 módulos fiscais. Lembrando que o módulo é diferente em todas as regiões do Brasil, né? O tamanho dessas propriedades é diferente, porque uma propriedade de 100 hectares no Paraná é diferente de uma propriedade de 100 hectares no Pará, por exemplo.
Exato.
E esse número de 15 foi baixado para 6. O que está acontecendo agora é uma tentativa de acordo do governo com alguns líderes de partido para colocar em votação que não seja os 15, mas que não sejam só 6, que seja 10 módulos, porque se resolve mais de 90% das áreas que têm ocupação irregular, principalmente no norte do país. Então, estamos aí na expectativa por chegar nesse número. Né? Nem 6, nem 15 vão tentar o 10, essa negociação que ainda não levou para votação esse projeto de lei.
E com 10, mesmo que a gente tenha medidas diferentes dos módulos em todo o país, esse número de 10 módulos ele chega a um meio termo ou a um denominador comum que vá fazer, portanto, com que 90% das áreas ocupadas irregularmente os problemas sejam solucionados.
Exato. Os problemas dessas áreas que têm até 10 módulos, eles são a grande maioria e eles são, digamos que, a medida razoável do que não é legalizar uma grande propriedade e do que não é só legalizar a propriedade familiar, porque muitas vezes é inviável economicamente, dependendo da logística que esse produtor precisa. Então, aí, a briga é pelos 10 módulos. A gente tem vários motivos para defender esse número. Eu sou totalmente a favor da regularização fundiária disso. Eu conheço a Amazônia, eu estive no Pará, eu estive no Acre, eu sei como funciona. E aí falam: ah, o pessoal defende a Amazônia sem conhecer. Eu gostaria muito que, principalmente Emmanuel Macron, Gisele Bündchen, esse pessoal que critica muito a Amazônia, fosse conhecer a realidade dessas pessoas. Passam umas 2 semanas lá vivendo a realidade deles para ver que, de fato, eles precisam muito dessas medidas para viver uma vida digna e sustentável.
E a senhora ainda cita a questão da alternativa econômica, financeira, que muitas vezes a agricultura, a pecuária, acaba sendo a mais viável, a que eles sabem fazer, e é que realmente vai levar prosperidade àquelas regiões que são regiões vocacionalmente agropecuárias, né, doutora Samanta?
Exato. Olha, Daniela, eu digo o seguinte: se o mundo quer que o Brasil conserve a Amazônia tem muitas unidades de conservação. Então, lembrando, né? A Amazônia é gigante, ela já tem 80% da sua área destinada à conservação dentro das propriedades rurais, porque a reserva legal da Amazônia é de 80%, só pode produzir em 20%. E fora esta proteção dentro das áreas particulares, já há unidades de conservação, ou seja, parques, reservas ecológicas, enfim, são 12 categorias de unidades de conservação que protegem mais ainda. Então, se for colocar no, na ponta do lápis, na prática, é mais de 80% dessa Amazônia que já tem a garantia da conservação. O que que precisa acontecer para que isso se mantenha desta forma? Para que não haja pressão econômica sobre a floresta? Primeiro, a regularização fundiária, e segundo, o fomento à bioeconomia. A bioeconomia é você identificar nessa biodiversidade componentes que podem ser usados economicamente. Nós temos vários exemplos: o guaraná, o açaí, algumas partes da flora e da fauna que podem ser manejadas e que vão manter a floresta em pé, mas que vai agregar valor, vai dar uma alternativa econômica para essas pessoas. Já existe, foi lançado também por esse Ministério, nosso Ministério da Agricultura, um incentivo à bioeconomia, que é uma linha de financiamento também, e inclusive os pequenos estão aprendendo a produzir bioinsumos, biofertilizantes, biodefensivos, para produzir de forma mais sustentável. Então, se houver, ao invés da crítica, um incentivo financeiro, um incentivo de tecnologia, de pesquisa desses países ao Brasil, certamente a gente vai ter uma bioeconomia que não vai precisar derrubar a floresta.
Agora, em contrapartida, doutora Samanta, o que a gente viu, inclusive nas últimas semanas, e a gente até fez uma matéria aqui no Notícias Agrícolas com a senhora sobre isso, foi que na semana passada, 29 empresas, um grupo de 29 empresas, a sua maioria é de empresas europeias, fizeram um documento, assinaram um documento e mandaram para as embaixadas brasileiras nos seus países, sugerindo a retirada de investimentos do Brasil por conta desse desmatamento ilegal. Claro, depositando essa responsabilidade do desmatamento sobre o agronegócio e a produção agropecuária do país. Ao mesmo tempo, no dia seguinte, nós tivemos justamente mais uma iniciativa do Ministério da Agricultura, fomentando a política e o mercado de títulos verdes para o Brasil, né, o Green Bonds, como eles chamam lá fora, e mostrando, né, fazendo isso, mostrando um plano de sustentabilidade. Dessa forma, a gente volta ao começo da nossa entrevista, a esse problema, né, esse interesse comercial também por trás de todo esse discurso e todo esse desalinho de informações, doutora Samanta.
Certamente, porque não é possível uma coincidência tão
Tão
grande, né? A gente
grande.
acaba não acreditando tanto em coincidências. É o plano de incentivo aos títulos verdes do Brasil prontinho na mesa para ser lançado, e de repente todo esse grupo que movimenta mais de trilhão de dólares desincentivando incentivos no Brasil, mandando essas cartas às embaixadas brasileiras nos países, Noruega, Suíça, Suécia, enfim, para desincentivo a investimentos no Brasil. Assim como o Brasil, Daniela, é uma grande potência produtiva, nós produzimos grãos em menos de 10% do nosso território e nós somos campeões de produção em vários segmentos, né? Nós produzimos carne em menos de 20% efetivamente do território e nós somos o maior exportador do mundo de carne. Quer dizer, o Brasil, essa potência comercial, acaba assustando efetivamente as pessoas, óbvio. E aí, eu entendo que quando analisa também o outro lado, o Brasil é um grande potencial emissor de títulos verdes. Os green bonds estão dominando o mercado financeiro mundial. Todas as empresas que são investidoras estão preferindo e estão direcionando seus recursos para os investimentos em projetos que têm a sustentabilidade como pilar. E se a gente for olhar o Brasil, que tem as reservas legais, que tem as áreas de preservação permanente, que tem integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, fertirrigação, enfim, o Brasil é também uma potência. Um potencial emissor de títulos verdes. E aí, de novo, isso me tem cara de algum tipo de interesse comercial por trás da ação. Quando houve essa manifestação por conta dos investidores, que no dia seguinte foi lançado esse plano de incentivo a títulos verdes aqui no Brasil, se cogitou lá fora a respeito disso, mas poxa, que coincidência acontecer uma coisa dessa. Mas imediatamente vieram os presidentes interessados em que o Brasil não tenha negócio lá fora, principalmente quem falou foi o Emmanuel Macron e a própria Angela Merkel, dizendo que não, que o Brasil tem, e aí eles focam, né? Tanto de desmatamento na Amazônia e tanto de queimada na Amazônia. É a única coisa que você tem para falar do Brasil. Então, o que que o Brasil precisa fazer? Colocar todas as suas fichas, todos os seus esforços e todos os seus investimentos em combate a esse desmatamento e a essas queimadas. Porque, fora isso, não há o que se falar mais do Brasil. Eu não vejo críticas, por exemplo, à falta de saneamento. E metade da população brasileira que vive nas cidades não tem acesso a tratamento de esgoto. E a
O
gente não
que é
vê esse
uma
movimento.
agressão ao meio ambiente muito maior, né, doutora Samanta?
É o problema mais grave do Brasil. Tenho aqui que fazer um elogio ao Ministério do Meio Ambiente, que incentivou e lançou por conta do governo o marco do saneamento,
Sem
né, o marco
dúvida.
regulatório do saneamento, que foi um novo marco que promete aí realmente resolver o problema da falta de saneamento no Brasil. E também nós temos o problema do lixo, os resíduos não são separados no Brasil, existe muito descarte irregular e também a gente não vê esse movimento. Então não dá para dissociar de um interesse comercial e também não dá para a gente tampar o nosso problema. Existe problema, temos que combatê-lo, mas precisamos olhar com os olhos efetivamente comerciais para esse combate ao comércio, aos produtos brasileiros.
Doutora Samanta, a estatal chinesa COFCO, que é uma das maiores compradoras de soja do mundo, se não a maior, ela trouxe, inclusive, uma notícia de que vai mapear, rastrear toda a soja comprada pela estatal até 2023, justamente em função dessa questão do desmatamento e dessas informações que surgiram nas últimas semanas. Tomara que façam isso, né? Porque é dessa forma, e de repente faz parte de uma campanha como essa que a senhora está nos colocando, a necessidade, é dessa forma que vai se enxergar que não só a cadeia produtiva da soja, mas outras cadeias produtivas do Brasil estão muito distantes dessa relação com o desmatamento, não é isso?
Sem dúvida, se eles disseram, usaram em tom de ameaça fazer uma coisa dessas, mas na verdade a gente está torcendo para que façam, porque quando houver uma rastreabilidade e eles perceberem de que forma é produzida a soja no Brasil, com APPs, com reservas legais, sem desmatamento ilegal, e é a comunidade internacional que vai atestar nossa sustentabilidade. Nós temos aqui a discussão da moratória da soja. A lei diz que o produtor pode desmatar uma porcentagem da sua propriedade para plantio. A moratória diz que esses desmatamentos deveriam estar parados. Isso é um acordo interno. Na verdade, lá fora, o olhar dessa comunidade internacional vai ser para o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei o Brasil faz. Então, acho que vai ser positivo. Tomara que a COFCO faça isso, viu, Daniela?
A gente está torcendo, né, doutora Samanta?
É
Doutora
isso aí.
Samanta, para a gente finalizar, a gente tem realmente, portanto, pela frente, como sinalizaram esses artigos que começaram a aparecer de, inclusive, especialistas, né, executivos, como o Mendonça de Barros, que trouxe artigos importantíssimos aí para a CNN, para o Portal Terra, nesses últimos dias, falando que realmente o Brasil tem um desafio enorme de imagem pela frente a enfrentar, a produção agropecuária. A senhora concorda com essa visão? E temos que, a isso, né, a esse desafio, alinhar as políticas do Ministério do Meio Ambiente para que a gente possa ter resultados melhores e, de repente, começar a levar informações que sejam reais sobre a nossa produção?
Sem dúvida. Eu acho que o maior desafio do Brasil realmente é de imagem. Acho que o artigo foi muito feliz, porque, na verdade, ele disse o seguinte: Brasil, nós precisamos parar de achar que nós não temos problema, né? A gente precisa chegar lá fora e mostrar o que a gente faz, porque nós vamos ter restrição de mercado, sem dúvida. E a postura do Ministério do Meio Ambiente, ela tem que ser mais diplomática, sem dúvida também. O ministro Ricardo Salles é um ministro que tem um conhecimento técnico sensacional, é advogado também, entende de legislação ambiental profundamente, foi secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, mas a postura que ele tem tido tem sido um pouco bélica, eu diria, né? Precisa um pouquinho mais de diplomacia. Esse conhecimento tem que se transformar em atitude. Então, agora ele lançou esse programa Floresta Mais, que é um programa de pagamento por serviço ambiental para florestas nativas em pé, que eu acho que vai ser sensacional também. E é isso que precisa acontecer, mostrar as agendas positivas do Brasil, porque se não houver uma mudança de ânimos, né? Uma mudança de intenções, realmente o Brasil vai ter problemas lá fora, já neste ano, com venda de produtos neste ano, dessa safra, por causa de problemas ambientais que não são assim tão grandes como dizem, os nossos concorrentes ou os nossos compradores.
E tão
Temos
pouco
problemas.
ligados à produção, né, doutora Samanta? É importante a gente frisar isso.
Exato, temos problemas, mas assim, esses problemas não são os problemas da produção brasileira. Esses são problemas do território nacional e não da produção.
E lembrar que a gente tem o CAR, né, doutora Samanta, que faz esse monitoramento das propriedades, e a esmagadora maioria das propriedades rurais do Brasil estão dentro da legalidade, estão regulamentadas pelo CAR, não é isso?
Exato, nós tivemos mais de 6 milhões de inscrições no Cadastro Ambiental Rural e nós não temos 6 milhões de propriedades rurais. Nós temos algo como 5 milhões, existe aí uma diferença entre uma medição e outra, mas nós temos algo entre 5 milhões e meio. Então, nós estamos aí, o que que acontece? Por que que nós temos tantas inscrições no CAR? A gente está mostrando o nosso problema fundiário no CAR. Ele foi relacionado ao meio ambiente, mas ele acabou mostrando um problema fundiário. Independente disso, o que nos mostra é que o produtor rural aderiu quase que em sua unanimidade ao cadastro, mostrou sua propriedade, mostrou seus passivos e está aderindo aos programas de regularização ambiental. Esse é o ponto.
E esse problema fundiário é justamente essa diferença, essas divergências de informação sobre as propriedades que vão ser sanadas com essas medidas de regularização, certo?
Exato, exato. As sobreposições, a duplicidade de matrículas ou a falta de matrícula e posses uma em cima da outra, isso acaba refletindo, mostrou-se no CAR esse problema fundiário, e com o projeto de lei de regularização fundiária, certamente isso vai ser dirimido, né? Existe um outro problema no Brasil que a gente precisa falar também, Daniela, que são terras não atribuídas. O Brasil tem algo como 25 milhões de hectares de áreas que não são nada, não são terras devolutas, não são áreas ocupadas, não são nada. O Brasil ainda não atribuiu essas terras e precisa fazer alguma coisa com elas.
25 milhões de hectares.
Sim.
Meu Deus. Doutora Samanta, e mais do que isso, nós temos uma lei chamada Código Florestal, que talvez somos um dos poucos países que temos uma legislação focada no meio ambiente, destinada e dedicada, fruto de anos de trabalho, pesquisa, reajuste, aprimoramento, né, doutora Samanta? Desde que eu me entendo como jornalista do agronegócio, há 11 anos que eu acompanho, junto com a senhora, inclusive, sempre a senhora esteve aqui conosco, mostrando como o Código Florestal foi imaginado, depois desenhado, projetado até ser efetivamente estimulado, né, e feito e colocado no Brasil de uma forma tão efetiva e tão útil para a produção brasileira, né, doutora Samanta? E isso ajudou, inclusive, nessa abertura de mercados e a mostrar essa sustentabilidade do Brasil, não?
O Código Florestal é uma lei que, segundo os estudos que a gente fez depois da edição do Código, ele foi a lei mais discutida depois da Constituição de 88. Então,
Exato.
depois que houve a Constituinte, que debateu-se no Brasil inteiro uma nova Constituição, a lei mais discutida foi o Código Florestal. Foram mais de 200 audiências públicas no Brasil inteiro. Foram contribuições de todas as universidades, de todas as comunidades, de indígenas, de quilombolas, de setor de energia, de setor de produção, de ONGs foram ouvidas, todas as sugestões foram colocadas na mesa e saiu uma lei que nem um lado gostou, e isso só me prova o equilíbrio, né?
Exato.
Nem os ambientalistas acham boa, nem os produtores acham bom, então acho que é isso que mostra o equilíbrio dessa lei, que nos ajuda a dizer lá fora que nós temos sim a produção mais sustentável do planeta, viu, Daniela? Porque ninguém tem áreas protegidas como nós, principalmente em áreas importantes, margem de rio, entorno de nascente, encosta, topo de morro, que são as APPs. Então é uma vitória para o meio ambiente brasileiro o Código Florestal.
Doutora Samanta, agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de segunda-feira. Começamos a semana muito bem, com notícias de ânimo, com notícias de agendas que precisamos cumprir para realmente a gente começar a, né, não a abafar, mas a mudar o foco das discussões para que eles sejam mais coerentes, né? Muito obrigada mais uma vez.
Eu que te agradeço, agradeço o espaço, parabenizo Notícias Agrícolas e você por começar a semana de uma forma tão programática. Tomara que os nossos governantes estejam nessa vibe também, viu?
Tomara que eles estejam nos assistindo e vamos espalhar esse conteúdo para chegar até eles, viu, doutora Samanta?
Exato, exato. Obrigada, Daniela. Bom dia.
Obrigada. Bom dia, doutora Samanta. Boa semana, bom trabalho. Conosco, portanto, a doutora Samanta Pineda, especialista em direito ambiental, e como você pôde perceber, a doutora Samanta participou de toda essa discussão do Código Florestal, que, como ela bem colocou para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que foi realmente a lei mais discutida do Brasil desde a Constituição de 1988. Então veja como o Brasil se pauta na lei para produzir os seus alimentos, as suas fibras, a sua energia e tudo mais. É importante que a gente trabalhe em cima dessa agenda, justamente porque na imprensa internacional, onde estão os nossos compradores, os destaques estão sobre agendas erradas, equivocadas. Os problemas ambientais no Brasil existem sim e precisam ser sanados. Eles são essencialmente, promovidos pela produção agropecuária? Não, como colocou a doutora Samanta. Desmatamento ilegal vende grilagem, vende madeiras que são, né, os madeireiros ilegais, a venda ilegal de madeiras, garimpeiros ilegais. Então a gente tem uma série de atividades ilegais que precisam ser sanadas, além de todas essas questões da regularização fundiária, que precisam ser votadas e aprovadas no Congresso Nacional, aprimoradas para que sejam mais uma legislação a nosso favor, a favor da produção sustentável e que mostre realmente que o Brasil continua trabalhando em cima da lei. Mais do que isso, a doutora Samanta ainda coloca, né? A gente citou o exemplo da COFCO com essa necessidade, essa notícia de que irá rastrear toda a sua soja comprada até 2023. Tomara que faça, como colocou a doutora Samanta, porque justamente eles terão essa surpresa, né? Vão chegar aqui, vão ver os números e vão ver que não há um grão de soja sendo produzido ilegalmente dentro do que é comprado pela COFCO, por outras estatais chinesas, por outras empresas europeias, asiáticas, né, não só da China, mas asiáticas de uma forma geral. Enfim, o Brasil está pautado na lei e é importante essa dissociação de criminosos, de produtores ambientais. Há criminosos de todas as naturezas. Não há produtores rurais que sejam criminosos, né? Então a gente precisa fazer essa dissociação e a gente vai trabalhar aqui no Notícias Agrícolas fortemente para que isso aconteça. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação nessa segunda-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.